No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBGE divulga informações sobre população e domicílios por setores censitários. Escola do Careiro realiza projeto de combate à dengue. Dia Mundial da Água será marcado por Romaria em Manaus. Encerramento do novenário de São José reúne centenas de fiéis no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma escola do Careiro, município localizado no interior do Amazonas, está realizando um projeto para combater o Aedes aegypti, o mosquito responsável pela dengue, zika e chikungunya. A unidade escolar está localizada na zona rural do município. Confira com Anderleia Oliveira.
A escola Nossa Senhora de Fátima está localizada no ramal do São José, zona rural do Careiro. Está mobilizando a comunidade escolar com o projeto Nossa Escola contra a Dengue. A ação foi idealizada pelos profissionais da instituição para sensibilizar os estudantes e para que possam ser agentes multiplicadores de informação. A coordenadora pedagógica da escola, professora Manuelda Valente, explica quais estratégias foram utilizadas com os estudantes.
Nas salas, nós trabalhamos elaboração de cartazes preventivos do combate ao mosquito, a elaboração de cartazes sobre o tratamento da doença, sobre os sinais e sintomas da doença e sobre a propagação das mesmas. Trabalhamos com eles também em formas de paródias e em formas de passeatas. Nossos alunos saíram na comunidade, visitando algumas casas, levando alguns panfletos para mostrar à nossa comunidade como podemos evitar o foco da doença, né?
A pedagoga salienta que o importante é conscientizar que cada um pode fazer a sua parte.
Então, foi desse jeito que trabalhamos, tanto dentro da escola como na comunidade, cada um fazendo um pouquinho, e aí sabemos que juntos, né, podemos ser bem mais fortes contra o mosquito. Mosquito Aedes aegypti.
O projeto foi aplicado desde educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada no Maranhão. A medida visa evitar as síndromes respiratórias. As informações com Matheus Coimbra.
O Maranhão intensificou esforços no combate à gripe. Para imunizar o público prioritário, a Secretaria de Estado da Saúde começou na última segunda-feira a vacinação de idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores da rede pública de ensino, povos indígenas, população quilombola, entre outros. Com o objetivo de fortalecer o enfrentamento aos vírus respiratórios em circulação, o Estado antecipou o início da vacinação contra a gripe. A medida é para evitar as ocorrências de doenças por síndrome respiratória e pela síndrome respiratória aguda grave, como também reduzir as possíveis complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. No ano passado, o Maranhão obteve um percentual de 79,03% da cobertura vacinal contra a influenza. O secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, acompanhou o primeiro dia de vacinação contra a gripe e ressaltou que a medida será ampliada a todos os municípios do estado.
Os municípios já estão com as vacinas, os profissionais já foram capacitados e a tendência é a gente poder ampliar essa cobertura vacinal, que em 2023 nós alcançamos 80%. Diante disso, nós vamos fazer estratégia junto com os municípios e alcançar o público-alvo dessa campanha.
No caso de crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez, o Ministério da Saúde alerta que essas deverão tomar 2 doses, com um intervalo de 30 dias. Também serão vacinadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou informações de população e domicílios por setores censitários. Belém é o município com maior quantidade de setores censitários. Já Santarém tem 607 setores censitários, onde vivem mais de 330 mil pessoas em cerca de 95 mil domicílios ocupados. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou mais duas publicações sobre resultados do Censo Demográfico 2022 relacionados a agregados por setores censitários preliminares, população e domicílios, e Censo Demográfico 2022, malha de setores censitários preliminares. O primeiro disponibiliza informações sobre totais de pessoas e domicílios em cada setor. Já o segundo oferece arquivos digitais dos setores censitários que mostram o território brasileiro para uso em censos e pesquisas do IBGE. O uso combinado desses dois produtos permitirá visualizar em detalhes como se dá a distribuição da população pelo território do país. Marcos Aurélio Lobo, analista do IBGE no estado do Pará, destaca que desde que os dados do censo começaram a ser divulgados, essa é a primeira vez que são disponibilizados dados por setor censitário. Ele explica ainda como funciona esses setores.
O IBGE está divulgando mais duas publicações sobre resultados do Censo Demográfico de 2022. Desde que os dados do censo começaram a ser divulgados, essa é a primeira vez que são disponibilizados dados por setor censitário. O que é o setor censitário? É a menor unidade territorial usada nas pesquisas do IBGE. E cada um desses pedaços do mapa, que são chamados setores, tem em média 400 domicílios. Pode variar, pode ser bem mais, pode ser bem menos, mas é em torno desse número, 400 domicílios.
No estado do Pará, Belém é o município com maior quantidade de setores censitários, 1.823 setores, seguido de Ananindeua. O município de Santarém tem 107 setores censitários, onde vivem mais de 330 mil pessoas em cerca de 95 mil domicílios ocupados, o que gerou uma média de 3,4 moradores por domicílio. O distrito de Boim se destaca como o de maior quantidade de setores censitários, seguido pelos distritos de Alter do Chão, Curuá e Arapixuna, como pontua Marcos Aurélio.
Santarém tem 607 setores censitários, onde vivem mais de 330 mil pessoas em cerca de 95 mil domicílios ocupados, o que gerou uma média de 3,4 moradores por domicílio. Quatro distritos estão ligados ao município de Santarém: Boim, Alter do Chão, Curuaí e Arapixuna. O distrito de Boim teve o maior número de setores, mas em termos de população, foi Curuaí que se destacou, com mais de 17 mil habitantes em cerca de 4 mil domicílios ocupados.
Nos próximos meses, o IBGE prosseguirá com os processos de apuração de resultados e de aperfeiçoamento da malha de setores censitários para que os agregados por setores censitários definitivos sejam divulgados. Os resultados podem ser consultados no portal do IBGE, www.ibge.gov.br. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, MTV promove atividade alusiva ao Dia Mundial da Água.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia.
Estamos na semana de conscientização sobre o uso da água. É importante falar sobre o desperdício, principalmente neste período de seca dos rios. Hoje vamos abordar a qualidade da água para consumo próprio em Roraima e como funciona o sistema de tratamento até chegar às torneiras. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Em um cenário marcado pela escassez, é importante destacar a urgência da conscientização sobre o uso responsável da água, especialmente nesta semana, na véspera do Dia Mundial da Água, comemorado agora, dia 22 de março. A água potável é essencial para a vida humana e deve ser utilizada com controle. Em Roraima, a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, CAER, é responsável pela filtragem da água, indo além da produção de água potável, como explicou James Serrador, presidente da CAER.
Quanto mais você tem um manancial de água bruta com água de qualidade, menos produto químico você vai colocar nessa água para poder produzir. Então, o processo funciona assim: você cata água bruta, né, são três bombas, 1.050 litros por segundo no Rio Branco, né? Você traz essa água por indução para três estações de tratamento da água aqui. Essa água passa por um processo complexo de produção, né? A qualidade dessa água é medida de hora em hora.
Em tempos de desafios hídricos, é preciso unir esforços em prol da preservação e do uso consciente da água. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Dia Mundial da Água será marcado por Romaria, na capital do Amazonas. A data também denuncia a ineficiência do modelo de privatização do serviço de saneamento básico. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Sob o lema Água é Vida, que flui em tudo e para todos, o coletivo Fórum das Águas realiza uma romaria partindo do porto da Ceasa em direção ao Encontro das Águas para sensibilizar sobre a importância da água para a vida humana e o ecossistema global, destacando o Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões como um lugar sagrado para a Amazônia. Este ambiente enfrenta ameaças constantes devido a projetos de desenvolvimento predatório que comprometem o equilíbrio da biodiversidade local. O ato contará com a participação de representantes de movimentos sociais e entidades envolvidas com as discussões sobre saneamento básico em Manaus, preservação e conservação dos rios e igarapés. Durante o evento, haverá espaço para intervenções programadas, destaca o integrante da equipe executiva do Fórum das Águas, Padre Sandoval Rocha.
Essa romaria que vai acontecer agora no dia 22 de março tem o objetivo, dentro da perspectiva do Fórum das Águas, de chamar a atenção da sociedade, dos poderes públicos, da própria população como um todo, sobre a forma como a gente está tratando as águas, né, se utilizando desse bem tão precioso, né? A gente sabe que as águas têm sofrido na Amazônia, na cidade de Manaus, um tratamento bastante degradante, né?
A atividade também denuncia a ineficiência do modelo de privatização do saneamento básico em Manaus. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, a cidade está entre as 20 piores em saneamento básico no Brasil.
O Fórum das Águas surgiu em 2012 em função desta crise do saneamento na cidade de Manaus, em plena gestão privada, começou em 2000, né? Então ali já era 12 anos de maus serviços, né? De serviços inadequados por parte da privatização, da concessão privada das empresas privadas. E até hoje a gente não tem esse serviço de forma digna.
O Fórum das Águas, organizador do evento, é um espaço democrático e aberto ao debate, que busca articular ações junto à sociedade civil para influenciar políticas sobre a água em Manaus. Reúne-se regularmente para discutir questões relacionadas aos recursos hídricos na cidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, o movimento Tapajós Vivo vai promover uma atividade alusiva ao Dia Mundial da Água em Santarém. A programação, intitulada de Conjuntura Socioambiental das Águas, busca promover a discussão sobre as águas da região da Bacia do Tapajós. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O movimento Tapajós Vivo, MTV, a Escola de Militância Socioambiental Amazônia da ANSA e a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, SAPOPEMA, em parceria com o Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promove nesta sexta-feira em Santarém uma atividade alusiva ao Dia Mundial da Água, intitulada de Conjuntura Socioambiental das Águas do Rio Tapajós. O objetivo do encontro pretende promover a discussão sobre as águas da região da Bacia do Tapajós e ainda debater as necessidades de políticas públicas voltadas para a gestão das águas, preservação ambiental, uso sustentável de recursos hídricos e conflitos de interesse. Lucidalva Nascimento, militante do movimento Tapajós Vivo, destaca como está dividida a programação, que deve contar com a participação de alunos de escolas do ensino fundamental.
Essas ações que vão começar amanhã, né, do Dia Mundial da Água, que vai começar na UFOPA. Então tem como um foco, né, debater a questão da conjuntura socioambiental das águas do Rio Tapajós. E aí as ações começam pela manhã na UFOPA, junto com o SAPOPEMA, com a universidade. O SAPOPEMA vai trazer alguns alunos também da Várzea, se eu não me engano, alunos que são do ensino fundamental, que vão apresentar vídeos referentes a essa questão da água, né? Então, e eles têm até um tema que é Nossas Águas pelas Lentes da Juventude, percepções das mudanças climáticas no Tapajós e Amazonas.
A programação segue por todo o dia no auditório da UFOPA Campus Tapajós. Já pelo fim da tarde, será realizada uma caminhada em defesa das águas, dos rios, igarapés e lagos, que finaliza com um ato cultural, como ressalta Lucidalva Nascimento.
E aí a gente vai continuar esse debate, né, da conjuntura socioambiental das águas do Rio Tapajós o dia todo na UFOPA. E quando for o finalzinho da tarde, às 5h30, tem a concentração lá na Praça Tiradentes. E de lá a gente vai sair com cartazes, com faixas. Vai ser uma caminhada voltada mais para esse lado mesmo cultural, mas que a gente vai estar celebrando esse Dia Mundial da Água, mas também nos indignando, né, pelo que está acontecendo com nossos rios, igarapés e lagos. E aí a gente vai caminhando para a Praça do Pescador. Vamos sair da Praça Tiradentes e vamos para a Praça do Pescador.
O evento contará com duas atrações musicais, o grupo de carimbó As Caruanas e o cantor Marcos Abraão. Durante a programação, devem ser recitadas poesias e intervenções artísticas sobre o Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Encerramento de novenário de São José reúne centenas de fiéis no Maranhão. São José é festejado 4 vezes ao ano no estado. Saiba mais com Valéria Baldez.
Com o tema Igreja e Amizade Social, que inspira-se na campanha da Fraternidade de 2024, o novenário de São José de Ribamar, cidade localizada a 34 quilômetros da capital São Luís, encerrou nesta terça-feira, dia 19 de março, o novenário em honra ao santo, que dá nome à cidade balneária e é celebrado 4 vezes no ano. Este tema também convida ao perdão das ofensas e à superação das discrepâncias sociais que têm se dividido a sociedade. Padre Cláudio Roberto fez uma avaliação e agradecimento a todos os devotos pela participação na festa de São José, destacando que a devoção aos santos é um ato de adoração a Deus.
Agradecer a todos, primeiramente, pela participação no novenário de São José, padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro. São José, carinhosamente chamado por nós, São José de Ribamar. Em segundo lugar, eu avalio que o nosso santuário, que esta festa e que o nosso santo são tão importantes para todos nós, importantes para a nossa fé, porque este santo nos eleva a Deus. Todo santo é dom de Deus. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, diz que a devoção aos santos é um ato de adoração a Deus. Tudo que nós fazemos com relação aos santos dirige-se a Cristo, coroa e glória de todos os santos. E a importância deste santo e deste santuário para o Maranhão. E São José é na cabeça do povo e no coração da Igreja o padroeiro do Maranhão, além de ser o padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro. Então, a nossa festa aconteceu, muitas pessoas participaram. Nós sabemos que este novenário de março, de 10 a 19, é menor, mas é um novenário importante, é um novenário de oração, porque honra São José enquanto padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro.
Na cidade de Ribamar, encontra-se um dos santuários mais importantes do Norte e Nordeste. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Santarém promove nesta sexta-feira a Via Sacra da Cidade. Religiosos, religiosas, leigos e leigas participam da caminhada, refletindo, cantando e relembrando os momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O tema da campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social, deve ser refletido ao longo das 15 estações da Via Sacra. Luciano Oliveira, coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese, detalha a programação.
A Via Sacra da Cidade acontecerá nesta sexta-feira, dia 22 de março, às 17h30. O início será na Igreja Sagrada Família, no bairro do Aeroporto Velho, prosseguindo para a Avenida Nízio Chaves até a Praça de Eventos. As 15 estações estarão em sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade 2024. A Via Sacra, chamada também de Caminho da Cruz, é o momento de profunda oração, meditação e encontro com Jesus, que em seus últimos momentos de sua vida terrena vai ao encontro da cruz, instrumento de sofrimento, mas sobretudo de libertação e ressurreição.
A saída será da Igreja Sagrada Família, no bairro Aeroporto Velho, com concentração às 17h30. A chegada na Praça de Eventos, na Avenida Anísio Chaves. Com informações da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Santarém. Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. De repente, uma boa notícia na Amazônia. A Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso acabou com o licenciamento ambiental do projeto hidrelétrico de Castanheira, no Rio Arinos, braço do Rio Juruena. O que foi arquivado significa que, por enquanto, o maior projeto na bacia do Juruena não pode ir adiante. Vitória, mas sem descansar, pois é necessário continuar para retirar o projeto do plano de expansão de energia na Amazônia. O projeto ser arquivado não é garantia, pois amanhã ou depois o governo pode voltar ao processo que interessa ao agronegócio e demais empresários. Basta recordar o que aconteceu com a hidroelétrica hoje apelidada Belo Monte. Na época da ditadura militar, tentaram construir com o nome Cararaú. Foi arquivado depois de muita pressão dos lutadores sociais. Porém, já no início deste século, foi desarquivado pelo governo democrático e deu esse desastre socioambiental construoso Belo Monte. O projeto do governo é, para os próximos 10 anos, pretende construir novas usinas hidrelétricas na Amazônia para atender a economia do país, quando hoje as mudanças climáticas exigem floresta em pé e cuidados com os rios. Já estão em ação dois projetos de novas hidrelétricas, uma Bem-Querer em Roraima e Tabajara em Rondônia. Ambas são graves ameaças aos povos da região. Afinal, toda hidroelétrica, de uma forma ou de outra, violenta o rio, a floresta e prejudica os moradores do seu entorno. O projeto Tabajara em Rondônia e Bem-Querer em Roraima são outros desastres socioambiental que têm resistência dos lutadores sociais e seus aliados. Os governantes federal e estaduais tem que levar a sério a luta pela defesa do ambiente. A suspensão do projeto Castanheira só aconteceu pela resistência firme dos lutadores sociais da Amazônia. Não justifica atender os empresários do Sul, destruindo o bem viver dos povos tradicionais e, ao mesmo tempo, realizar a Conferência do Clima, a COP30, na Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.926 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Rafaela Morim, Matheus Coimbra, Valéria Baldez, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.